Você está ouvindo 7 Pontos.
A Toto, salve nosso povo aí, a Toto. Se vê um velho no caminho, peça benção. Se vê um velho no caminho, peça benção. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, ô baluaê, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, ô baluaê, Deus te abençoe.
Ah, Totô, seu Omolu! Beijo pra todo mundo que tá participando. Hoje, esse mês, é mês de seu Omolu. Pai Dado, por que, não sei se em todos os terreiros são assim, né? Mas no Pai Maneco, no Pai Léo também, no Pai João, seu Omolu vem e ele abençoa algumas pessoas, né? Porque acho que não dá pra fazer com todo mundo.
Sim.
Normalmente é hierarquia,
ele
né?
Ele abre à esquerda, né?
Uhum.
No Pai Maneco, no Léo.
E aquela bênção ali que ele dá é... Queremos todos, todo mundo quer... Deitar ali nos pés dele.
A hierarquia cumprimenta ele, né?
Uhum.
A benção é cura. É.
É
cura.
Dá pra gente se jogar. Toda vez que ele vem, que ele vai, eu falo, acho que eu vou dar me jogar
firmeza
aqui, ver se eu chego ali.
Firmeza de cura.
Firmeza de cura. É. Maravilhoso, seu Omolu. É, Marcinho, tem uns recados ou beijos aí pra mandar no Face? Que no Insta tô tentando.
No Face tem pessoas assistindo, só que o povo podia comentar, né?
Pessoas
interagir.
Assistindo. É. Então, beijo pro pessoal do Face. Vou mandar beijo pra minha mãe, que eu sei que ela tá assistindo. Eu fiz até um Insta pra ela seguir pelo Insta, mas o negócio dela é o Face mesmo. Então, um beijo pra você. Um beijo pra Marcinha, que também assiste pelo YouTube sempre. Que eu sei que elas estão assistindo, mas é por outros canais. Beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia, viu, gente? Bom, nós estamos aqui hoje conversando com o Pai Dado, do Paiti Paiará, com a Ângela Blake, que é também lá da casa, né? E eu gostaria de falar, nós estamos falando aqui da questão do preconceito, da gente não poder colocar a guia para fora. Eu já tive também o outro lado de gente que eu conhecia há anos, tipo a Cláudia, a maquiadora lá do Espaço CN. Há anos, frequentava lá, 5 anos. Um belo dia ela viu minha guia e falou...
Também?
É, eu falei, eu sou uma disso. Ela falou, também. Eu falei, guria, 5 anos que nós estamos aqui e nunca uma falou uma coisa dessa pra outra. Mas a mesma questão, ela falou, mas é que eu tenho cliente que se vê minha guia e se eu disser que sou um bandista. Eu falei, não, temos que parar com isso, né? Sim. A gente tem que falar. Tipo, se você não concorda com isso, então não dá pra ser cliente.
É.
Você não acha, pai?
Sim, mas ainda o mercado exige, né?
O mercado tem essa...
Tem essa característica, né? Então você... Nós temos lá no terreiro algumas pessoas que não podem nem aparecer em fotos, que pedem assim para não serem filmadas nem nada, em função dos cargos que utilizam e que seriam prejudicadas...
Que coisa, da né, religião, gente?
É. Mas eu acredito que isso também está mudando, né?
Não, com
certeza. A gente vê que está muito mais aberto, muito mais falado sobre isso. E eu acho que isso, assim, eu vejo as crianças nas escolas, eu vejo pelos meus netos, eles já têm uma visão diferente. Então, eu acho que isso vai demorar, né? Mas já tem um caminho que foi trilhado. Eu acho que o pai Fernando, Beco,
sim,
abriram esse caminho e a gente está muito mais fácil de seguir.
E eu acho que a gente tem que dar um super agradecimento às redes sociais, enfim, né?
Com certeza.
Porque
com certeza.
Tem muita gente botando a cara e dizendo, eu sou um bandista e é assim que a gente faz, e é isso que acontece, as pessoas estão conhecendo mais, então tá caindo um pouco essa coisa do preconceito, do medo, do parece que faz tudo escondido. Não, gente, tá tudo aí, mas só
e conhecer. Tem uma campanha bonita agora que até a Juba está fazendo.
Do Tire a Sua Fé do Armário, né?
Tire a Sua Fé do Armário.
É.
Que ela pede, né, para que a gente, no próximo censo aí...
É, o único problema
invista,
é que...
né?
É, o único problema é que não tem o quadradinho da Umbanda no censo, tá, gente? É. Então você vai fazer do lado um quadradinho, se é que isto vai ser válido pro censo, mas não tem para marcar X lá em Umbanda. Então vai ter que escrever Umbanda. E outra coisa, isso eu falo sempre aqui também, é Umbanda, você não é espírita. Você não é espírita, você é umbandista. Espiritismo, Allan Kardec, religião maravilhosa, sensacional. Inclusive, muito importante, né? A gente ter uma base com os livros do Kardec.
Com certeza.
Se você está começando na Umbanda agora, como a gente não tem um livro, né? Mas o Kardec trouxe tudo que a gente precisa ali. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. É a base de estudo. Acho que toda a trilogia de André Luiz também. A trilogia não, todos os livros de André Luiz, né? Uma base sensacional para você entender o funcionamento da espiritualidade. E daí para frente, segue na Umbanda. Mas no senso, você não é espírita. E não vai naquele do mais fácil, né?
Sim.
Porque quase todo mundo, ou a grande maioria, meio que nasceu católico, né?
É, eu nasci luterano, casei católico.
E agora é um bandista.
E virei uma cumbia.
Ele passou por todas as fases, a gente foi experimentando, mas ficou na Umbanda, veja.
36 anos.
Porque a gente também não coloca, é mais fácil, eu vou botar católico. Não, não vai no mais fácil também. Porque se a gente não tiver essa força, né? Se a gente não... Que chega uma hora que os políticos olham e falam, o que tem de umbandista aqui? 0,001% da população?
Sim.
Não precisa fazer lei para ele.
Não,
não interessa.
E se a gente não lutar por isso, daí quem vai lutar, né? Se a gente não se assumir, quem vai assumir? Porque é preconceito da nossa parte.
Exatamente. Né? A gente mesmo tem preconceito.
Sim.
Esse é que é o mais difícil, né? O preconceito do próprio irmão. E parem para pensar que a bancada evangélica é imensa. A evangélica tem milhões de denominações,
eu não vejo,
né?
É hora de escutar bancada macumbeira.
Eu também! Todo mundo entrando de branco, fazendo batuque.
Com batuque, né?
Porque eles também têm denominações muito diferentes.
Sim.
E é isso que a gente está falando aqui. Não importa se a sua casa faz um rito diferente da outra.
Sim.
Tá tudo
Sim.
certo. Isso não quer dizer que você é um bandista e outro não é, ou que o outro aí você é. Os evangélicos também têm denominações diversas, mas na hora de se unir,
se une,
aí está todo mundo junto na bancada evangélica para conquistar, e eles estão certíssimos. A gente tem que fazer a mesma coisa, né?
Sim.
E outra coisa que acho que vocês podiam me ajudar a encampar essa ideia, eu queria fazer uma gira pública, uma gira... aberta.
Sim.
No lugar...
Uma gira de convergência, assim.
Isso.
Né?
Uma gira imensa.
Vários terreiros.
Vários
Maravilhoso
terreiros.
Maravilhoso isso, né?
Mas num lugar público, que as pessoas Sim. não tenham que ir, sabe? Assim, sei lá, Parque Barigui, é que a Ópera de Arame agora é privatizada. Mas um lugar que as pessoas estivessem passando e parassem para assistir uma gira.
Sim.
Primeiro, para a gente mostrar que o que a gente faz na gira é lindo. Né?
Sim.
Não tem nada de errado. E segundo, para... conheçam, já que você não vai pegar o seu carro e ir a um terreiro por milhões de questões, preconceito, medo, o que vão pensar, você está passando por ali, pare e assiste.
É, a ideia é maravilhosa.
Vamos fazer?
Vamos.
Umbanda sem muros.
Umbanda sem muros. Sem parede, sem muros, sem nada. Umbanda livre. Ó, livre, que livre eu gosto. Umbanda para o povo. Bom, e a gente precisa conversar, já que estamos falando aqui de Umbanda livre, de preconceito. A gente está todo mundo aqui, e isso foi muito bonito, porque a gente percebeu que as pessoas estão se unindo em torno de duas coisas, né? Eu vi um primeiro envolvimento com a questão do Michael, do pessoal do Tambores do Paraná. Né? O Michael foi Sim. diagnosticado com câncer e fez uma campanha, vários terreiros fizeram campanha, o pessoal está ajudando no tratamento dele. Isto é lindo, é um irmão nosso. E agora eu tenho visto com muita alegria e com muito amor também, que também está todo mundo envolvido com a questão do incêndio lá no Paiti.
Sim, é muito bonito. Sim. É muito bonito. É uma união, assim, inexplicável, né? Uhum. Inigualável, inclusive. A gente tem tido muito apoio, assim, muito. É muito bonito de ver o que escrevem, o que doam, o que, sabe?
Fio.
E pessoas doando centavos, assim, a coisa mais linda, né? Porque você vê que aquilo é de coração mesmo, né?
E gente doando mão de obra, né?
Mão de obra.
Eu já estou fazendo uma listinha no meu terreiro, eu não posso doar financeiramente, mas estou fazendo uma listinha para quando vocês começarem, a gente quer ajudar. Isso é muito bacana.
É muito lindo. Todo mundo tem alguma coisa para dar, gente.
É muito lindo. É uma experiência única. Uhum. Né?
E é emocionante.
É muito triste o que aconteceu, porque a gente não tem ideia de como é que uma pessoa entra num lugar e lugar que só pratica o bem, né?
Como é que foi, Pedrado? Entraram mesmo? Onde que foi o incêndio? Que começou?
A princípio ninguém sabia nada.
Uhum.
Né? A princípio os bombeiros foram, daí como é um terreiro, acharam que era por causa de vela.
Sim.
Né? Depois acharam que era um curto-circuito, depois a fritadeira acesa, essas coisas. Tudo podia ser...
Milhões de portas.
Isso foi no sábado à noite, né? E daí domingo à tarde, nós estávamos no terreiro, do lado do terreiro tem um predinho, e desceu um morador desse predinho dizendo, olha, eu estou vendo que vocês estão se batendo aqui. E eu vi, foi uma pessoa que entrou.
Nossa!
Ela estava, não sei se era uma vela ou uma lanterna, e ela circulou, daí, e o fogo começou, ele até apontou o lugar exato que o fogo tinha começado, e essa pessoa sumiu, né?
Sim. Então foi realmente criminoso.
Criminoso,
a pessoa invadiu um lugar e tacou fogo. Foi criminoso. Por acidente invadi, derrubei uma vela aqui, não tem, né?
A gente não... É criminoso, né? Mas a gente não sabe o motivo, né? Não tem como saber, né?
Eu acho que é tão difícil a gente pensar nisso, né? É um lugar que a gente está lá para se doar, para fazer o bem, para ajudar, e de repente... pode ter sido criminoso, é uma coisa que não...
É que a gente, você para pra pensar, fala, eu entraria numa igreja e colocaria fogo numa igreja? Gente, não! Seja ela evangélica, católica, budista, templo, seja o que for, né? A gente não concebe que você vai fazer uma coisa dessas. Sim. Mas tem gente que faz. A gente não é o primeiro terreiro, vocês sabem disso. Tem pai de santo que apanha, né? Tem gente que...
A própria mãe Lucília uma vez, né? Levou um tabefe no rosto de alguém que entrou no terreiro, ela estava incorporada e...
Foi lá, né?
Foi lá. Eu estou falando isso porque ela publicou isso já diversas vezes, né? Da intolerância, né?
Sim, a gente sabe, volte e meia tem notícia que a imprensa fala menos... Né? Mas se você prestar atenção, tem o sujeito que entrou com um carro dentro do terreiro atropelando as pessoas.
Sim,
volta e meia a gente ouve alguma notícia desse tipo.
E assim, é triste de ver, porque a banda B foi a primeira a noticiar, né? E os comentários são terríveis, né?
Sério.
Os comentários são...
Mas, por outro lado, teve assim, comentários muito feios, muito tristes de você ler. Mas teve comentário tão lindo, né?
Sim.
Teve tanta gente que falou, disse, olha, eu fui aí, eu estava desesperada, e minha fé voltou, eu encontrei motivo para continuar vivendo. Então, isso toca muito. Daqui a pouco eu choro, né? Eu choro com tudo. Mas toca muito, porque a gente vê daí a força que o terreiro teve com algumas pessoas, que o nosso terreiro é muito novinho.
Sim.
Um ano e meio.
Se levar em consideração o tempo que ficou fechado por causa da pandemia, né?
E é muito bonito, mas assim, muito feio o que escreveram também, né?
Sim.
Escreveram que era... Como é que escreveram? Menos um terreiro.
Essa a nossa tolerância, né?
Menos um terreiro para incomodar, fazer o mal.
Gente, que tristeza, né?
E a gente, né, a gente está lá para ajudar.
Mas eu acredito que esse fogo aqueceu ainda mais o amor que a gente tinha pela religião e a fé que a gente tinha.
Com certeza, né?
Então esse fogo
renovou.
Nada escapa,
né? Purificou.
tudo tem razão de ser. Tudo, assim, estava pensando sobre isso também. Se é uma casa de luz, é uma casa de amor, é uma casa protegida, é uma casa que trabalha, se foi permitido que acontecesse, sim, é porque tem uma lição imensa, sim, aí para muita gente. Para essas pessoas que viram e que se revoltaram, para essas pessoas que viram e que estão se propondo a fazer alguma coisa, para as pessoas que agora disseram, não, gente, isso tem que acabar. Eu vou dizer que eu sou um bandista, eu vou ajudar, sim, eu vou botar a cara.
Não, assim, eu acho que a alegria ainda é maior, sabe?
Sim.
Porque as crianças, eu tenho recebido mensagem de criança, é a coisa mais linda, né?
Criança querendo quebrar cofrinho.
É.
Ele pediu para a mãe tirar o dinheiro da poupança para passar para o pai.
Não, e sabia o valor, né? Porque ganhou do aniversário, eu disse, então tira aquele dinheiro e dá para ele. É. Então, sabe? Então, é muito bonito. Deixa de ver que tem esperança, né? Tem. O mundo é bom.
E que seja, né? Às vezes, a gente estava falando aqui de que a gente precisa se unir. Olha que união que aconteceu agora. Então,
sim, sim.
Às união, vezes se precisa.
Na casa, né? Entre as giras.
Né? E sabe que foi tão bonito, quer dizer, tão bonito é a força. Porque na hora do incêndio, quando eu parei de chorar, eu acho, que quando eu vi, estava todo mundo super unido.
Sim.
De giras diferentes. Ali era o Paiti Pará. Era a essência que estava ali. Sabe, todo mundo querendo ajudar de alguma forma, foi, apesar de tudo, foi muito bonito.
Como é que foi isso? Os bombeiros avisaram, ligaram para vocês e vocês foram para lá?
Eu não sei. Eu fui apagado. Esse velhinho me apagou.
Sério?
E ele falou, eu apaguei.
Eu não estava nem em casa, para você ter uma ideia.
Sério, que proteção, hein?
E eu capotei e só soube depois, porque eu acho que se tivesse presenciado tudo isso...
Olha como tudo tem direcionamento da espiritualidade.
Não, com certeza.
E o fogo, na verdade, queimou a parte banheiros, cantina,
a
né?
Parte, a estrutura...
De apoio.
De apoio.
De apoio.
Né? Ela não pegou nada.
Olha, tem umas coisas, Márcia, que são inacreditáveis. É. Por exemplo, as velas estavam nessa estrutura de apoio, né? Que a gente guardava. As velas não queimaram. Oh. Elas nem entortaram. Sabe quando você deixa a vela no sol?
Sim.
Que tem? Elas não entortaram. Na porta do terreiro, na parte espiritual, tem uma tenda, assim, uma barraca dessa de praia, daquelas bem... Bem simples. Que só de pegar um sol muito forte, ela pega fogo, porque é nylon. Perfeito.
Ah, o Roncó... Fica nessa parte também. Os quartilhões dos pais de santo, nem as fitas
foram queimadas.
Ai, 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 gente.
Agora, a parte de apoio foi toda.
É,
né?
foi destruída, né?
Não
destruída, não sobrou nada.
Mas veja. É que pra gente falar assim, veja o lado bom de um incêndio, é meio esquisito, mas. O tempo todo me vem isso
mas
na cabeça.
Mas teve o lado
sabe?
Bom.
É.
E desde, eu acho que, desde aquele primeiro momento, que ainda tinha foco de incêndio, a hora que eu cheguei lá ainda tinha foco de incêndio, ainda estava, mas estava todo mundo muito unido. Então a gente vê que é essa a essência do terreiro, é isso que não pode morrer.
Sim.
Né? Isso que de repente começa panelinha, não sei o que, acabou a panela, queimou também a panela. Mas a essência estava ali,
Até o Maicon que você falou.
Ah, é?
Até ele se propôs a ajudar, né? No que pode, né? Então é muito bonito de ver outros terreiros se manifestando, né?
Sim, gente. Porque agora sim, é a parte lá de apoio que vai ficar muito melhor ainda do que era.
Sim.
Que vai se reconstruir
sim,
com material,
certeza.
Com mão de obra, vai ter equipamento novo, vai ter coisa nova. O terreiro vai ficar ainda melhor do que era, porque não tem jeito, gente. O bem sempre vence.
Isso é verdade.
É ponto, é muito maior, a luz é muito maior que as trevas. Eles vão tentar, mas não adianta, não conseguem.
E tem um casal que foi consultar o vovô, lá no Pai Maneco, há muito tempo atrás, que o vovô falou para eles, disso que eu me peguei, por isso que eu estou contando essa história. O vovô falou para eles que ia acontecer uma coisa muito boa na vida deles, naquela semana. E daí a casa deles pegou fogo e foi destruída completamente.
Uau!
Aí na outra semana eles foram lá para falar com o vovô para explicar que o que tinha acontecido, que como é que poderia ser uma coisa boa,
uhum,
se eles perderam praticamente tudo. Daí o vovô falou assim: vocês já viram o jeito que eu trabalho? Eu trabalho com fogo.
Olha!
Se esse foguinho que eu faço aqui resolve o problema das pessoas, imagina o fogo de vocês, que foi imenso, intenso, né?
Uhum.
E eles frequentam o terreiro até hoje, porque a partir daquele incêndio, a vida deles mudou para melhor, sabe? E foi nisso, foi a primeira coisa que eu me lembrei, foi nas palavras do vovô, né? Então, eu acredito também que seja uma coisa para melhor, né?
Não, eu não tenho dúvida.
E essa pessoa, uhum, né, ela me mandou um recado dizendo que com certeza esse fogo ia melhorar tudo. E ela sabia bem, né? Já tinha vivenciado isso. Então ela está lá com a gente.
Olha o que é uma pessoa espiritualizada, né? Que coisa linda vocês aqui dizendo: não, gente, está tudo certo, vai ser para melhor, estamos juntos, vamos reconstruir.
Vamos reconstruir, estamos tendo muito apoio, né?
Uhum. Então, serviu para tanta coisa. Acho que cada um de nós que soube desse incêndio, que né, que está sabendo, está vivenciando de alguma forma, né? Ou está trabalhando preconceito, ou está pensando exatamente isso, né? Às vezes precisa tirar uma coisa que não está boa para ver outra melhor. Tem muitas coisas para pensar com relação a esse acidente.
Mas eu acho que a maior lição está sendo a união e a solidariedade,
uhum,
né? Porque está muito bonito de ver. Está todo mundo junto, está todo mundo. Hoje vai ter gira normal lá.
Uhum.
Né? A gente vai ter que fazer os ajustes, mas hoje vai ter. Então, voltar ao trabalho e com isso, né? O que isso trouxe para a vida da gente?
Sim.
O que esse incêndio simbolizou para mim?
Exato. Para cada um é uma coisa diferente, né?
Sim.
E a gira está acontecendo normalmente, então. Tem gira hoje,
recomeça,
tem gira...
Recomeça hoje. Vai ter todos os dias. Não vamos parar. Né?
Gente. É isso.
Eu acho que, sei lá, fazendo uma associação, do caos vem a vida. Né? A vida vem do caos, do fogo, do calor. Então, a gente vai voltar tipo Fênix, né?
Sim.
Muito mais forte. Isso eu acredito piamente.
Não tenho dúvida nenhuma. E se a gente está falando tanto aqui que a gente precisa se unir, no amor ou na dor, a
Sim.
gente não se une no amor porque está difícil, então, olha, precisou de uma dor aí para todo mundo se abraçar e se unir.
É verdade.
Coisa
com
linda.
Com certeza.
No final das contas, coisa linda.
É.
Até a pessoa que acha que tá agindo pro mal, então tá agindo pro bem, nem sabe.
O bem sempre vem.
Exato. Só quero te avisar, amigo, que tá tudo certo, viu? Não tem problema, não. Eu já pulei o intervalo. Não me olhe com
Cadê
essa cara.
Cadê a bolinha?
Viu? O povo tá louco, enlouquecido pelas bolinhas.
Né? Oxe, até tu, Ângela! Não tem ninguém pra me defender. Eu vou trazer uma raquete de tênis, você joga a bolinha daí, eu rebato daqui, ó. Tá bom, vamos pro intervalo. Não, eu preciso fazer intervalo, porque afinal de contas tem os meus parceiros, né? Meus apoiadores aqui, que eu preciso honrar e agradecer. Vamos lá.
Você está ouvindo 7 Pontos.